Já é a enésima vez que eu inseto este episódio. Vou começar cheio de alegria, com um fogo característico e asmático, que é como quem diz, a prosseguir turisticamente pelas sílabas, sem grandes velocidades, não vá o fogo acabar-se-me a meio de uma palavra. E vocês ficam na dúvida. Ele quer que nós concluamos a palavra, ou é apenas asmático, ou apenas tem a quarta classe e só aprendeu 2/3 das palavras. Uma qualidade alto lá com ela, ou é uma deficiência no miolo? Eu decorei o dicionário de uma ponta à outra, só que com um asterisco. 2/3 de palavra. O último terço da palavra não me entra na cabeça. O último terço da palavra não me entra na cabeça. Isto soou-me, vou expor o coração, porque isto é tudo um compêndio de fragilidades, soou-me um nadinho erótico. Mas o que é que uma sílaba tem que ver? Uma sílaba, ou mais um terço de palavra, tem que ver com o erotismo? O erotismo, segundo ouvi dizer, que eu sou apenas, e com pena minha, um ocasional praticante de erotismo, pornografia não, que o empreendedor e o guru motivacional não deixa, não consente, vem para a internet dizer não, não, pornografia mata. Como ouvi um psicólogo, e aproveito este reparo para dar já aqui minutos à minha raiva. A internet, que é como quem diz as redes sociais, e já agora aproveito para fazer uma parte dentro de uma parte, eu sou do tempo, a internet não existia. Aliás, as cores não existiam. Eu, quando vim ao mundo, o mundo era preto e branco. E alguém me poderá dizer, ah, isso estava bom, era para os fotógrafos. Sim. E para a miséria. Entretanto, surgiram as cores, os animais deixaram de falar porque, ah, afinal, não somos todos zebras, há atomização no reino animal, e surgiram essas coisas todas, o progresso, e fomos todos a cavalo no progresso, nomeadamente o porco capitalista. Mas que figura mitológica é essa? Um porco em cima do progresso? Não sei. Não estudei ao vídeo até aí. Aliás, até estudei porque li de uma ponta à outra vezes sem conta as metamorfoses do vídeo. A minha fraca memória não me deixa resgatar essa figura mitológica. Há bicho para todos os gostos, tal como o nosso mundo. Bem vistas as coisas, o mundo é um zoológico a campo aberto, sem redes. Não, há redes. Ia dizer que não pagamos, mas pagamos. Não há almoços grátis. Não há almoços grátis. É o que eu gosto de dizer quando vou a um encontro e ofereço-me para pagar o almoço. Pago. Do lado dela, aqui os caminhos bifurcam. Se for feminista no papel, ela oferece para pagar a conta dela e às vezes a minha. Nada contra. Para mim o dinheiro não tem importância nenhuma. Agora, se se der o caso de eu pagar o almoço dela e todos pagam, ganhei o Euromilhões, pago o almoço de toda a gente, mas não me coíbo de dizer, não há almoços grátis. Isto pode soar matreiro, escandalosamente machista, pode ser. Só que esta ocasião nunca ocorre. É apenas um cenário hipotético. Consintam, façam-me esse favor, a hipótese de eu ser um machista tóxico. Aliás, é uma redundância saída da boca de uma feminista. Se é machista, é tóxico. Machista não é uma caracterização positiva. Adicionámos foi outra camada de negatividade. É como aquilo, também já aqui criticava, afaguei a popa a essa expressão, que é o racista de merda. Nada a dizer, se expressa aquilo que quer expressar, do ponto de vista poético, está muito desfasado da realidade, nada disso. Só que, dando 3 passos para trás, encetando aquela dança própria do humorismo, não queremos problemas, nós apenas queremos cronicar o que se está a passar. E se for bulha, melhor. E se não houver bulha, volta e meia dá-se o caso de chegarmos demasiado cedo, inspirados na CMTV, eu contaram-me. Disse-me um profeta ou um corvo ou um ninho de corvos, e onde é que eles estão? Debaixo do sovaco da morte, que eu já lhe dei um beijinho, agora dorme. E ela, não, se não morro. Isto é poesia, é estupidez, é dar livre curso a estas sinapses adormecidas e a estes neurónios que estão todos empacotados, que empacotam e desempacotam episódios e que remexem como se fosse um enorme cadáver esquisito e a minha cabeça não passa de um túmulo e eu ando a orbitar doidamente à volta disto tudo. Eu invento estrelas, eu invento cometas e coitados dos cometas, sejam estes ou aqueles mesmo que, em tempos e nestes tempos também, em diversos tempos, aparecem no céu. À noite, vejam bem os cabrões, que de dia passam despercebidos, mas à noite, contudo, em tempos em que não havia distrações maior, as distrações do costume, tetas e cus, fora isso, em período refratário, o homem e a mulher menos não, os orgasmos múltiplos foram inventados no século XX, olham para o céu e, epá, esta estrela está com uma caleira do caraças. E qual é a ligação? Eu não gosto disso. Cabelo é sinal de fim do mundo. É uma imagem bonita, apressada. No entanto, a realidade devolve-nos outro cenário. No mundo dito real, sem cabelo é uma catástrofe. Este gajo está careca, ou é nazi ou tem cancro. Vai morrer de uma forma ou de outra. Pode salvar-se, mas as hipóteses são mínimas. No céu funciona ao contrário. Quanto maior for a cabeleira do corpo celeste, maior será a catástrofe. Eu não quero ver cabelo no céu, pá, nem na sopa. Esta ligação espanta-me sempre. Há uma merda estranha no céu, vamos todos morrer. E o pessoal, ai, 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 ai. Vamos matar-nos uns aos outros. Este salto de raciocínio também é fascinante em todas as eras. Ai, ai, que o mundo vai acabar. O mundo não vai tirar este costinho. Antes do mundo acabar, matamos-nos a todos. Quando vier uma catástrofe que nos leva a todos, chega e, então, estes gajos adiantaram-se. Vim de longe, vim do futuro para chegar aqui cansado, esbaforido, com vontade de assassinar tudo o que mexe, e chega aqui e mataram-se. Que é isto, pá? Onde é que ele foi? Em jeito de súmula, no céu, cabelos figurados, sinal de catástrofe. No chão, sem cabelo, careca, sinal de calvície, cancro, nazismo. Eu nunca fui farto em cabeleira. Vai sempre neste sentido. E aqui, o mundo é caótico. Ai, o mundo é imprevisível, o mundo dos homens, tudo é imprevisível. Alto lá com ele. É claro que os implantes vieram aqui adicionar um toque de ridículo. As cabeças dos homens, antigamente carecas, transformam-se em kiwis e ostentam aquilo. Um kiwi corado, cheio de pontos vermelhos, que é aquilo? O homem está doente, o homem vai morrer e ele todo contente. O homem precisa de pouco para ser feliz. Antigamente careca, sisudo, fica com a cabeça toda picada, com essa promessa de futuro cabelo, fica todo contente, aquela figura toda, e eu, pá, que é isto, pá, precisas assim tanto cabelo? Durante anos não houve um cabelo a cair na sopa. É o lado bom de ser careca. Eu há anos que não encontro um cabelo na sopa. E se encontrasse, ai, o meu cabelo está a voltar. E é aí que eu quero ir. A calvície é uma estrada de sentido único. Não há um momento em que estamos a perder cabelo, acordamos, olha, a cabeleira voltou. Não há, que se saiba. Há sempre um maluco que viveu numa chávena e começou a subir pelas pernas de uma musa enquanto afagava o pissalho a um gênio. No outro dia acorda com uma farta cabeleira no corpo todo. Eu agora sou uma peruca nómada e vou por aí todo contente. São pessoas que gastam dinheiro, que passam por situações que a nível estético são duvidosas, ficam com a cabeça toda vermelha. Aliás, ficam com a cabeça à inglês, todos vermelhos, não podem apanhar sol. O inglês, vamos fazer esta parte, é uma criatura que dificilmente consegue mamar vitamina D do sol. E quando mama, fica visível. Eu quando vejo um inglês todo vermelho, olha, está testado de vitamina D. Efeito secundário, cancro na pele. Ok, mas vitamina D faz-lhe bem e não há de ter problemas nos ossos. Uma pessoa tem de escolher. O inglês torna isso muito visível. Assim, em traços gerais, merece ser falado? Não, era apenas para este exemplo muito circunscrito. Em outros tempos diríamos cirúrgico, mas não há que acreditar na medicina. O que é que me apraz dizer? Estava a falar de sopa e é um tema que também já foi aqui tocado, aliás, estamos a chegar ao episódio 700, o que é que ainda não foi abordado? Ah, coisas com graça. Calma, estou a guardar isso para depois. A sopa é inimiga do quê? Deixo este espaço para vocês pensarem, podem adiantar respostas, ponho no pause e agora é a minha vez. A sopa é inimiga das mamas. Ah, mas isso não faz sentido. Acompanhem o raciocínio como puderem. Montem-se num burro, num cavalo, num carro, num avião, porque eu agora vou desgalgado. Houve um tempo, o catraio, o que é que ele queria? Quer é mama. Passava as tardes com a boca no mamilo da mãe. Dos melhores tempos. E não é de estranhar que a nossa memória não recua até esses tempos. Há de haver um grão de possibilidade. Só que o que é que acontece, meus amigos e meus ouvintes de podcast, não confundir as duas coisas? Se houvesse essa possibilidade, íamos recuar até um paraíso perdido. No fim de contas, é essa a epopeia de Milton. Há ali um revestimento a inferno e essa cena toda. O que ele quer falar é da teta, que é o verdadeiro paraíso perdido. Se conseguíssemos recuar até esse tempo, veríamos que a nossa vida daí para a frente foi uma miséria. Fomos escorraçados do paraíso e agora andamos com raspas de teta. Nada foi como antes. E é por isso que não vamos até aí. Caso contrário, enlouquecíamos. Se eu quisesse enlouquecia, como dizia o outro, trago a desordem, como dizia o mesmo, o senhor Herberto Helder. Eu trago a desordem. É isso que eu digo quando vi entro numa loja em época de saltos. Entro, precisa de ajuda? Não, eu trago disso, vou chamar a segurança. Não, isto é poesia, não se intrometa entre mim e a poesia que eu faço uns creches. Vamos respirar fundo, temos de ter calma. Vou concluir, ou melhor, iniciar este raciocínio que opõe sopa e teta. O rapaz, a rapariga, em tempos muito recuados, ainda não lhe nasceram os dentes, já passa às tardes com a boquinha renta ao mamilo. Depois dá-se uma transição, o desmame, que é uma das épocas mais trágicas de vida, e o que é que costuma aparecer como substituição? A sopa. Há esta transição da teta para a sopa. E o puto, não sei se vocês já viram, certamente viram, o puto faz cara feia à sopa e com razão. Seja ela boa, há muita esta publicidade, a sopa é boa. É boa quando não é comparada com a mama. É preciso sermos sérios, científicos, homenzinhos com barba feita e patilha à parada. Caso contrário, andamos aqui feitos parvos. Não é de estranhar que o miúdo, recém o miúdo que está a passar pelo desmame, sendo revolucionário como deve ser, não sabe andar, mas já está a mostrar a sua opinião. Esta é a minha opinião, eu não quero sopa. E quando a sopa vem no meio de transporte normal da sopa, que é na colher, vem na colher, lá vai ela, a mãe por vezes arma-se em maluca. Ah, isto é um avião caralhinho, pá, mas isto é arte contemporânea, armada em ducha. Diz o bebê, ou pensa que ele na altura ainda não sabe falar, tenho visto vídeos da NASA, dos exércitos e essa malta, coleciona aviões desde os 3 dias e estás-me a dizer que essa colher é um avião? Leva já uma lambada no focinho, diz o puto com as suas mini mãos, um pouco mostrando o que é um homem. E um homem, segundo a definição do poeta Manuel de Castro, o homem só é homem quando sabe o que está a fazer, e nessa situação, e que provavelmente não há de haver situações posteriores, o bebê sabe, é homem. Vira a cara, leva com o avião, com a colherzinha na bochecha. Há uma de duas reações. Aquele bebê que, após o embate da colher de sopa na bochecha, resulta num acidente, que há ali uma mistela, uma espécie de iniciação de maquilhagem, uma mistela na bochecha, a criança ri-se ou chora. Reações que não serão submetidas à crítica violenta. Reações humanas. O riso é o escárnio. Vence o sistema. O puto, destreinado nestas lides políticas, inocentemente acha que venceu a mãe. Nunca é só uma colher. É uma sucessão de colheres. É um tráfico de colheres. A boquinha do bebê é uma portagem pela qual todas as colheres do mundo hão de passar. E ele não sabe isso. Vence a primeira, vence a segunda, vence a terceira, ri, chora, faz caretas. Há um momento em que é vencido e a primeira colher entra na boca e ele pronto. E é aí que ele perde alguma da sua humanidade. Vai-se esquecendo da teta, vai-se soterrando a teta no esquecimento, recalca a teta. Recalca a teta. Era isto que Freud dizia, noutros termos. A vida é o quê? É recalcar tetas. A sopa como sua substituição. Se mais tarde um jovem ou mesmo um adulto se afasta da sopa desconhecendo a razão, porque é uma razão recalcada, não sabe o porquê de se afastar da sopa. Isto não sabe bem, é por isso. Leva esta pessoa ao psicólogo. Qual é o meu problema com a sopa? Ah, e o psicólogo explica-lhe. Você queria a teta, pá. Acho que ficou explícito que a sopa é inimiga da teta. E quem não come sopa, sopa é comida saudável. Alguém que vai para o outro lado. É uma espécie de posição política. Eu agora só como fritos, pá. Ah, isso faz-te mal à saúde. Está bem, mas eu não estou do lado do inimigo. A sopa é o meu inimigo, foi aquilo que me tirou a teta. É preciso não esquecer que no início aquela sopa de bebê, aquilo é uma mistela, ração de combate. E isso confere mais uma camada de tristeza. A mama, que é bela em todas as suas formas, foi trocada por uma mistela indigerível, que noutra situação, não fosse o bebê uma criatura com tão poucos meios, o bebê, se tivesse mais corpulência, dá uma chapada na sopa, na mãe, se tu me voltas a dar isto, pus fogo a tudo, a ti, à casa e ao gato, vai tudo. Aquela expressão que nós usamos, os olhos também comem. Comem se não olharem para a sopa de bebê, se não passam fome. Fechamos este capítulo. Agora estou a ser interpelado por bebés e tenho de aproveitar. Daqui para a frente serão menos frequentes que o avistamento de certos ETs. Esta ideia que eu quero deixar, há menos bebés em Portugal do que ETs a viver no Algarve, só para vocês ficarem com esta, e eu tenho de aproveitar sempre que entrar em contacto com isto. O bebé já foi explorado aqui na sopa, a evolução, já foi explorado na semana passada da Papa, 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 mais uma vez um gesto político, tudo é político, como diz o Thomas Mann, o nosso maninho da Montanha Mágica. O que é que me interessa? Eu hoje estava a rabiscar, a gatafunhar umas letras no meu caderninho mágico. Mágico porquê? Porque eu escrevo e as ideias desaparecem. Reparei num procedimento da criança. A criança vem ao mundo a imaginar que tudo, toda a superfície é um tambor. Vê uma superfície, faz isto. E isto é delicioso. É até certo ponto, se passar dos 5 segundos, é motivo, e aí se eu quiser enlouqueço, como diz o Herberto. Se eu quiser enlouqueço, pego no puto e atiro para a estrada, e os carros fazem o resto, que é levá-lo para Badajoz, onde há caramelos, para o iniciar nessa vida do vício do doce. Estou a falar do putinho, recém-chegado ao mundo dos vivos, recém-chegado ao mundo dos verticais, que ele antes estava dentro da mãe, não sei a fazer o quê, como é que ele foi lá parar? Devemos nos afastar da sopa, nós somos mamíferos, nós viemos da teta, não viemos da teta propriamente, mas a teta é aquilo que nos singulariza. Nós não podemos desprezar a teta. Viramos a cara à teta, indo um bocadinho para a frente, já estávamos no outro lado, o bebê vê tambores em tudo, bate, 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 tac, 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 mas dá preferência a certas coisas. E aquilo que eu tenho vindo a assistir, que é um dos estudos que eu faço há décadas, o bebê tem uma preferência louca por mesas. Se lhe dão uma mesa, ele pode fazer isso na cabeça de um adulto, tac, tac, olha, está um tambor, mas se calhar não gosta do som. Não serves como tambor, quer outro. Bate num cão, bate numa caneca, atira coisas para o chão, joga carros ao chão e ri-se. Epá, aqui está um vândalo. Aqui está o futuro realizador dos filmes da Velocidade Furiosa. Eu estou-me a rir porque tenho uns primositos, tenho uns bonequinhos dele. Quando nos encontramos, sou submetido a um ritual que é ter os bonecos todos. Ele passa-me para a mão todos os bonecos, um por um, que é para eu conviver com eles. E não é sem espanto que eu reparo que todos os bebés, todos os bonecos, à exceção de um ou outro, estão amputados. Amputados, ou falta-lhe um bigode. Havia um, o Dr. Robotnik do Sony, faltava-lhe um bigode. Ou seja, não há bonecos completos. É uma espécie de Dr. Frankenstein de bonecos. Vai tirando e pondo partes e estava um Sangoku sem um braço, um Power Ranger sem uma cabeça. Estes putinhos, porque são gêmeos, vocês são cruéis. Vocês são mini-déspotas. Vocês estão a escavacar bonecos. Alguns passos atrás, a criança tem um ouvido para o batuque e ela reconhece na mesa o sítio ideal. E a criança tem um problema que é não sabe parar. se for preciso estar uma tarde a fazer uma coisa, e às tantas começam-lhe a crescer as penas e nós dizemos, ah, a repetição, papagaio, e lá vai ele voar até à Amazónia. Por isso que os putos não abundam em Portugal. Eles começam a repetir uma coisa, ai, um papagaio, e lá vai ele pelo ar. Vai para a Amazónia ou vai para o Zumarino ganhar uns trocos, se tiver vontade de voar. Porque há pássaros agora com as mudanças climáticas que decidiram, vale a pena fazer migração, vale a pena migrar centenas ou milhares de quilómetros para outro país, para outro continente, para chegar lá e a temperatura ser a mesma ou pior. Não, ficamos aqui. Aqui uma espécie de reunião em que as matriarcas e os patriarcas dessa espécie não vale a pena andar de um lado para o outro porque nada muda, ou se muda não é a nosso favor. Só que depois tem um lado negativo, que é, como é tudo imprevisível, pois há um ano em que a temperatura é mais baixa do que aquilo que estão à espera, então morrem todos. Mesmo que o clima seja mais ou menos agradável, chegam lá, depois a presa que eles gostam mais pode não existir ou ter ido para o outro lado e andam sempre desencontrados. Há milhares ou milhões de anos que migramos para este sítio. O inseto que nós comíamos apareceu, e agora? Está aqui um bonito trabalho, é que depois já não tem força para regressar à Europa ou ao sítio onde estavam. É como se alguém que migrasse de um país em situação de guerra ou de pobreza extrema, vou migrar para um sítio melhor, chega lá, esse sítio nem é que as condições não existam, que o futuro seja impossível. Nem sequer existe. Ah, isto afinal nem existe. O meu país está em guerra, o resto do mundo não existe, para onde é que eu vou? E é isto que os pássaros às vezes pensam. Olha, vou pendurar numa árvore e fingir que sou um morcego. Como fazem às vezes os troninhos. É claro que não de cabeça para baixo, mas ficam em Roma porque em Roma, Papa Vaticano, estou bem, estou aqui debaixo das cheias do senhor. Só que depois vem o frio e vão os troninhos todos para a socada. Aquelas nuvens que nós vemos os troninhos a mudar as formas e tudo muito bonito, eles só estão a ver se fogem do frio, não é mais nada. Já falei aqui, a razão pela qual fazem aquelas nuvens e aquelas formas imprevisíveis é para tentar demover o predador, o falcão, porque torna muito difícil a captura. Onde é que nós fomos? Ah, o batuque da criança, tac, tac. Aquela imagem da criança a fazer isto, das duas uma, ou é um bêbado numa taberna, que é exatamente o mesmo barulho, a bater assim ao balcão, quer a minha cerveja, é claro que o Putin não sabe falar, tem de se ficar pelo barulho, ou então é um guichê. São duas ocasiões em que batemos repetidamente numa mesa, ou numa superfície. Os putos vêm ao mundo para transformar as mesas em guichês. Batem na mesa, riem. Então, mas quando é que eu vou ser atendido? Quando é que me aparece aí alguém a dar-me uma mama? Isto, a burocracia obstaculiza a mama. E é isto que a criança quer dizer, só que não diz porque não consegue, caraças. Vou fechar com um salmo. Acho que dá uma bela premissa para stand-up. Salmo 23º. Não penses e não serás cornudo. Vou repetir, que é uma frase bonita. Não penses e não serás cornudo. Pode ser desdobrado até à náusea. Imaginando esta situação, inverosímil até à pontinha do pintelho, uma namorada a apanhar-me na cama com a sua melhor amiga e ela, o que é isto? E eu digo-lhe, não penses e não serás cornuda. Se não pensares, não haverá traição. E ela, ah, obrigado. Aproveito para fazer um à parte. E isto é sempre do domínio do ridículo, porque não acontece na vida real. Mesmo a pessoa mais crente, mesmo uma mulher que esteja ali a raiar os terrenos da freira, nós nunca podemos utilizar as citações bíblicas. A citação bíblica é usada em situações de sofrimento, em situações de festa, para compor o silêncio. Agora, em situações de traição, uma pessoa não pode usar o nome de Deus para nada, não serve. Deus aí fica apequenado diante da situação. Se dissermos, não penses e não serás cornuda, alguém muito crente que está ciente da Bíblia de uma ponta à outra, ah, é verdade, desculpa. A outra é, epá, não te preocupes porque Deus sabe o que faz. Esta situação é hilariante. Alguém ser apanhado com a pichenciar alheia e dizer, não penses muito, Deus sabe o que faz. Deus está a testar a tua fé. Mas voltando a esta frase, não penses e não serás cornudo, faz com que o diabo seja o maior pensador de todos os tempos. E só isto deve alertar-nos. Deus, ao expulsar o diabo, os cornudos, o chifrudo para o inferno, o que ele está a fazer é ter uma pose anti-intelectual. Deus, mais à direita, faz sentido porque os da direita são todos religiosos, a própria ditadura em Portugal era religiosa, cristã, faz sentido. Deus, anti-intelectual, diabo, pensa demasiado, vai pensar, mas é para o nono circundante, sai daqui que são mesmo patas. E no fim de contas, aquilo que Deus fez com o diabo, nós fazemos com os pensadores. A maioria de nós está com esta pose anti-intelectual. Epá, isto é muito maçudo, muito denso. Vai já para o inferno. Nós temos inferno de uma ponta à outra. Nós transformamos o mundo no inferno. Nós escorraçamos as pessoas com ideias, com pensamento. Assim que vemos os cornos a desabrochar na testa de alguém, epá, não te quero aqui, estás a pensar demasiado. E quer é pessoas sem cornos. No fundo, influencer está nos antípodas, é uma pessoa sem cornos. Não pensa nada. E aquilo dá-nos uma certa tranquilidade. A ausência de cornos na testa de influencer dá, epá, aqui não há inferno nenhum. Aqui é só para isso. Entretanto, saiu um episódio com o Miguel Moreira, está fixe, saiu um Roberto Gamito, um tópico ligeiramente humorístico, uma coisa que eu vi, não sei se alguma vez hei de explorar noutro podcast, seja aqui, seja em stand-up, que é ter visto numa feira de velharias pessoas a vender crucifixos. Não uma pessoa que o faça sistematicamente, alguém que comprou um lote ou faça mesmo vida disso e... A minha vida é vender crucifixo e figuras de igreja. O que dava a entender é que tinha aqueles 3 ou 4 ou 6 crucifixos em casa e olhou, isto já não me faz falta. E pôs isso à venda. E esta ideia, para mim, alegra-me. Alguém que chegou a casa, epá, preciso fazer dinheiro, o que é que está aqui de mais inútil? Epá, estes cristos. Vou despachar estes cristos porque a vida está difícil. Outra camada era uma senhora velhota e... Por norma, quanto mais velhos somos, à medida que envelhecemos, mais a nossa relação com o divino se aproxima. E esta velha, em princípio, vai no sentido contrário. É pá, já não quer saber de Deus para nada. Tive décadas com cristos pela casa e agora quer despovoar as paredes. Eu, se vejo um cristo numa parede, até me dá uma coisa. Acho que estamos falados. Há coisas que ficaram no ar que iam de ser concluídas no outro episódio, caso haja vontade para tal. Beijinho na boca, um beijinho de sentido e uma palmada de mosca numa das nádegas. Até à próxima.